Você sabe se vender? Esse skill de marketing pessoal é muito fundamental para você que está começando, para você que já está na área, para você que já é bem velho de guerra. Sempre que você quer se recolocar profissionalmente, quer conseguir algo melhor, mais interessante, você saber se vender aumenta muito as suas chances. Eu falo isso porque eu, modéstia à parte, sou uma pessoa que me vendo muito bem. E eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto, não tanta profundidade, mas de uma forma bem completa. Então, assim, a primeira coisa, quando a gente fala em se vender, não é mentir, não é aumentar, não é criar coisas que simplesmente não existem. Se vender é saber valorizar o que você tem de bom, para mostrar que você se conhece como profissional e transformar as suas fraquezas em pontos positivos. Então, você demonstrar autoconhecimento, demonstrar confiança, já é um caminho muito forte para o marketing pessoal. Eu não costumo planejar muito o que eu vou falar, eu só abro o microfone e falo, tá bom? Então, vamos desde o início. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, para uma nova oportunidade, antes de tudo, dá uma lida nos requisitos, vê o que a vaga está pedindo. E tenta ver dessa vaga o que que você sabe, o que que você já viu, mas não sabe muito bem, ou você sabe o que que é, mas nunca trabalhou com aquilo, e coisas que realmente você não sabe. Eu vou dar um exemplo de mim, de uma vaga que eu apliquei há um tempo atrás e eu passei. A vaga pedia React, pedia Node, GraphQL, testes unitários e pedia uma biblioteca que eu não me lembro, Sales, pedia Sales.js. Então, ou seja, eu dominava React, Node, GraphQL, não era tão bom assim de testes, mas eu sentia que eu tinha capacidade de aprender, caso já tivesse um codebase testado, eu conseguiria, sabe, me virar ali e ir melhorando com o tempo, e Sales eu não fazia ideia do que era. Então, qual foi a minha estratégia na entrevista? Ler sobre os sales e saber o que é. E durante a entrevista, obviamente, eu foquei muito nos meus pontos que são muito fortes. Então, eu falei de exemplos reais de coisas que eu fiz que eu tenho orgulho. O que que eu fiz usando React, Node, GraphQL, como eu utilizava, como eu tinha aquilo no meu dia a dia. Então, esse foi usar os meus pontos fortes. Depois, eu falei um pouco sobre os testes. Quando eu fui abordado, é óbvio, cara, se ninguém te perguntar, não fale. Entendeu? Então, deixa isso muito bem entendido. Quando perguntaram para mim, ah, e sobre testes? Eu costumo ser muito bom em testes para back-end, mas front-end eu ainda estou engatinhando, eu escrevo uma coisa ou outra, mas ainda não é um conceito muito sólido, porque a maioria dos projetos que eu entrei não trabalhava com teste front-end. Olha que coisa interessante. Eu falei uma verdade, que realmente os sistemas que eu trabalhava não tinham teste para front-end, então eu meio que transformei uma fraqueza numa força. Olha, não é por falta de interesse, é porque, sinceramente, os projetos que eu venho atuado não trabalham dessa forma, mas é algo que eu quero muito aplicar, porque eu entendo o valor disso, né? Então, quando perguntavam depois sobre o sales, olha, infelizmente eu não conheço, dei uma lida a respeito, eu vi que o sales faz isso e tal, mas eu não conheço. Nota que foi uma entrevista muito honesta, foi uma entrevista assim, super padrão, honesta, e o recrutador pode me conhecer, pode ver, pô, esse cara aqui domina boa parte que a gente precisa. Eu acho que ele aprender sales não vai ser um problema. Eu acho que ele aprender testes não vai ser um problema. Obviamente, não significa que eu vou ser contratado por causa disso. Pode ser que a empresa, a contratante, realmente precise de alguém que tenha muita fluência naquilo por pegar um projeto crítico, um projeto que está num estágio muito corrido, e você precisa de alguém que entre e se adapte e comece a trabalhar. Então, é importante, sabe, ter essas coisas e alinhar um pouco as suas expectativas. Então, o que que eu sugiro que você tenha sempre preparado no seu repertório quando você for fazer uma entrevista? Primeira coisa, qual é o projeto que você tem mais orgulho? Então, tenta separar das suas experiências um projeto que você realmente fez, você gostou, foi muito gratificante para você ter participado, e os motivos para isso. Motivos assim, reais, sabe? Então eu acho que isso é algo totalmente ok para se fazer, dado que você participou do projeto, né? Claro, ah, eu trabalhei porque pagava muito bem. Não, mas eu vou te falar um exemplo. Quando eu trabalhei para uma empresa de NFTs, recentemente, eu falei na entrevista: olha, o projeto que eu mais gosto foi esse daqui, porque eu tive a oportunidade de conhecer uma coisa totalmente nova, que era NFT. Eu não sabia, nunca trabalhei, nunca tive contato com isso, achei muito bacana. O Codebase era muito maduro, era muito legal. Eles tinham uma forma muito padrão, muito madura de se fazer as coisas. E o ambiente da empresa era muito bacana, sabe? Eu cresci, eu aprendi muito nesse projeto. Olha que bacana, sabe? Foi essa resposta. Uma outra resposta que é bom você ter em mente é: e o projeto que você não gostou? Essa pergunta é muito perigosa. Toda vez que a gente vai falar mal de alguma coisa, a gente tem que ter cuidado. Então, um exemplo que eu costumava dar foi de um projeto que eu participei. Eu não vou falar o nome da empresa, mas foi uma empresa BR, tem um tempo já. Tenta pegar experiências dos últimos 2 anos. Talvez do último ano, quanto mais recente, melhor. Mas eu tenho um exemplo de uma empresa, por exemplo, que a empresa não definia muito bem o que tinha que ser feito. A empresa não tinha um direcionamento muito bom do produto. A empresa estava constantemente mudando as coisas, isso era muito estressante. Então acaba que você está ali trabalhando, mas você não sabe muito bem para onde você está indo. E em contrapartida, eu não tinha muita autonomia para dar uma direção. Olha que coisa interessante. Eu me coloquei numa situação de: cara, se esse produto não tivesse direção, eu daria direção para o produto. Porque é a forma que eu trabalho, sabe? Eu tenho um perfil bem de liderança. Então, assim, isso é importante, saca? Você também aproveitar esses momentos, você falar mais bem, de você se vender cada vez mais. E aí, finalmente, alguém me ligou, eu perdi o raciocínio. Bom, enfim, finalmente, uma coisa que talvez você possa responder é: qual é a sua maior fraqueza? Qual é o seu ponto mais positivo? Sabe, eu sempre gosto, por exemplo, de dizer que os meus pontos positivos são: eu sou muito comunicativo, eu sou a pessoa que eu inicio conversas, que eu sei conectar pessoas, resolver conflitos muito bem. Eu sou uma pessoa que tem uma liderança muito boa, eu sou capaz de sentar, pegar uma equipe e direcionar ela para fazer o que tem que ser feito, sabe? Esses são bons pontos positivos, mas claro, eu estou dando exemplos, tá? Não vai dar um copy paste no que eu estou falando aqui, que você vai se lascar. Poxa, pontos negativos, poxa, por exemplo, ansiedade, eu sofro de ansiedade. Então, às vezes eu estou tão envolvido no projeto que eu acabo ficando ansioso, que eu acabo, sabe, o meu emocional pode ficar abalado, mas é algo que eu estou constantemente trabalhando, estou constantemente tratando, sabe? Ou, pô, eu não sou muito uma pessoa muito adepta à monotonia, sabe? Aquela coisa monótona, engessada, eu não funciono bem assim, eu acho que isso é um ponto negativo. Não vai dizer de, ah, eu acho que eu sou muito perfeccionista. Pô, isso é um ponto positivo. Ai, não, eu acho que eu, sabe, para com essa bobeirada de falsa modéstia, sabe? De você querer parecer que é o bonzão, o perfeitão, que isso não cola, tá bom? E, finalmente, tenta esquecer um pouco essa síndrome de impostor que paira no mundo dev. Eu vejo que tem muita gente que tem um inglês, por exemplo, muito bom e fala, ah, meu inglês é iniciante, e às vezes a pessoa perde uma vaga. Se você é capaz de ler, ouvir, conversar, se comunicar, mesmo que de forma simples, seu inglês já é bom. Não precisa ficar, ai não, gente, ai meu inglês é super básico, e vai ver a pessoa fala, participa de reunião, consegue conversar. Gente, isso não é um inglês básico, né? Então já tô eu aqui falando de inglês de novo. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser acrescentar mais alguma coisa, quiser que eu aborde alguma coisa, pode usar a área das mensagens. Um forte abraço e valeu!